Educação.
A aprovação da proposta de emenda constitucional 66 de 2012, chamada PEC das Domésticas, que amplia os direitos de empregados domésticos, deve ser promulgada pelo Congresso nesta terça. Com isso, trabalhadores domésticos passam a contar com benefícios como hora extra, FGTS e carga horária diária de 8 horas. A novidade vai mexer com o mercado de trabalho e levanta uma série de discussões. Na coluna de educação de hoje, o coordenador do programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, professor Luciano Mendes, aborda um dos pontos levantados com a aprovação da nova lei. Empregados domésticos podem ganhar mais que professores em alguns estados. Para se ter uma ideia, o piso salarial instituído pelo Ministério da Educação é de R$ 1.567,00, valor que não é cumprido em todos os estados. Segundo o Datafolha, uma babá em São Paulo, por exemplo, recebe em média R$ 1.410,00 por mês para uma jornada de 8 horas. Em conversa que eu tive com o professor Luciano Mendes, ele analisou a questão.
Professor Luciano Mendes, na semana passada o Senado aprovou a proposta de emenda constitucional que estende os direitos de todos os trabalhadores também para os empregados e empregadas domésticas. As domésticas com essa regulamentação vão provavelmente ter aumento de salário, passam a receber hora extra. Por outro lado, os professores em muitos estados ainda recebem abaixo do piso instituído pelo MEC. Como é que o senhor enxerga essa relação de que muitas empregadas e empregadas domésticas podem chegar a receber até mais do que os professores a partir de agora?
Acho que essa é uma relação muito interessante a ser estabelecida e que, de alguma forma, na imprensa, vários articulistas têm estabelecido já há vários anos. Vários anos eu encontrei num jornal de São Paulo um colunista perguntando assim: é justo um empregado doméstico receber mais do que um professor? Ou é justo um professor receber menos do que um empregado doméstico? A questão que eu acho que essa comparação, a questão é que essa comparação, ela poderia ser feita de forma interessante se os empregados domésticos recebessem muito, muito bem no Brasil, né? E não é o caso, a gente sabe disso. Ou seja, nós estamos achando... A questão que parece sempre absurda é, olha, tendo os empregados domésticos no Brasil uma categoria que recebe salário pequeno, os professores conseguem receber menos do que eles ainda. Então, eu acho que essa questão, ela remete para duas grandes dimensões da experiência brasileira. Ambas essas questões nos remetem, por sua vez, a que projeto que nós queremos para esse Brasil, que nós temos construído para esse país. Primeiro é essa regulação muito tardia do empregado doméstico. Ou seja, reconhecer que os empregados domésticos são empregados, são trabalhadores como outros, isso é uma grande conquista, mas é uma conquista, digamos assim, muito tardia, né? Ou seja, apenas em 2013 nós reconhecemos os empregados domésticos com uma série de direitos que os outros trabalhadores têm. E esse não reconhecimento advém de uma relação, acho que de uma cultura nossa, uma cultura política, de uma história nossa muito ainda que guarda muitos resquícios da escravidão. Porque não faz sentido nós termos esse tipo de profissional trabalhando nas casas das pessoas sem receber os seus direitos. Isso vinha acontecendo no Brasil, uma vez que não se reconhecia a esses empregados uma série de direitos que os demais trabalhadores já reconheciam. Ou seja, é preciso pensar, quer dizer, como que no Brasil nós conseguimos manter 7 milhões de trabalhadores com direitos menores do que os demais trabalhadores. Ora, isso só tem a ver, me parece, com um investimento muito alto, sobretudo das camadas médias, na manutenção de uma categoria muito subalterna e com direitos a menos, porque as camadas médias sempre reclamaram que se os trabalhadores domésticos tivessem todos os direitos, elas não seriam capazes de manter os seus empregados, haveria demissão e etc. Então, esse investimento de uma parcela da população, notadamente as camadas médias, na manutenção de outra com direitos a menos, digamos assim, eu acho que remete a gente também para essa dimensão sobre a própria escola. Por que que os trabalhadores da educação, sobretudo da educação pública e sobretudo da educação básica, recebem tão pouco no Brasil? Acho que isso nos remete a esse projeto de Brasil, que que educação que nós estamos pensando para que país? Né? Ou seja, o fato dos professores receberem pouco também tem a ver, me parece, com o abandono que as camadas médias fizeram, de um modo geral, dos seus direitos, ou seja, a ideia de manter a criança na escola privada, de ter o plano de saúde privado, etc., em abrir a mão dos seus direitos a favor de privilégios. E um dos privilégios, sem dúvida, é manter a criança na escola privada e é também ter empregados domésticos em casa com menos direitos. Acho que isso mexe, então, no conjunto da nossa organização social e remete para as entranhas da nossa sociedade, de uma cultura política que, durante muito tempo, e até hoje em boa parte, ainda cultiva muita ideia de direitos para alguns e privilégios para outros.
Tá certo, então, professor Luciano Mendes, nós agradecemos mais uma vez a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa. E hoje à noite tem Pensar a Educação, Pensar o Brasil, não é isso?
Isso mesmo. Hoje à noite tem uma discussão muito interessante da tese do mês sobre a questão da ocupação urbana em Belo Horizonte e uma discussão também sobre a cobertura que a imprensa faz sobre educação, já que é a primeira segunda do mês e toda primeira segunda do mês isso está em pauta no nosso programa.
Então é ao vivo a partir das 8 da noite, não é isso?
Isso mesmo.
A coluna com o coordenador do programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil, professor Luciano Mendes, vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode conferir esta e outras colunas no site www.ufmg.br/rádio.